Boa noite aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Vamos trabalhar hoje a segunda e última parte da obra O Caminho Desde a Estrutura, de Thomas Kuhn. Um verdadeiro pós-fácil à obra deste autor, uma obra muito importante na filosofia da ciência, nos estudos que ele, durante a vida inteira, realizou. Hoje nós veremos, como foi colocado ontem, a questão do termo, né, e as premissas, as consequências da incomensurabilidade. O Thomas Kuhn escreveu o que nós vamos acompanhar agora em 1982. Foi, na verdade, uma resposta que ele deu a partir de um simpósio que havia acontecido, que tratava da comparabilidade, comunicabilidade e da comensurabilidade. Pois bem, a resposta que Thomas Kuhn apresenta e a defesa que ele faz é difícil. Ela apresenta inúmeros pontos polêmicos. Estes pontos polêmicos foram e ainda são trabalhados por muitos filósofos. E dentro da filosofia clínica, nos interessa muito de perto essa discussão, principalmente na questão da semiose das traduções, ou seja, das transposições dos dados de semiose. Então, vamos diretamente ao texto. Ele apresenta uma certa dificuldade. Não é um texto que foi escrito para estudantes de filosofia, mas para filósofos da academia. Por isso, em várias passagens eu vou simplificar os termos, vou adequá-los aos propósitos das nossas oficinas, tá bem? Bom, então, ele primeiro inicia colocando que ele e o Pofri Haben, os dois juntos, iniciaram, por caminhos diferentes, a adoção desse termo e da incomensurabilidade. Então ele explica, né, que os dois trilharam caminhos diferentes, mas estavam muito próximos. Ele diz assim: cada um de nós estava especialmente preocupado em mostrar que os significados de termos e conceitos científicos, força e massa, por exemplo, ou elemento e composto, com frequência mudavam de acordo com a teoria na qual eram empregados. E cada um de nós afirmava que quando tais mudanças ocorriam, era impossível definir todos os termos de uma teoria no vocabulário de uma outra. Esta última afirmação, a esta última nós incorporamos de maneira independente no tratamento dado à incomensurabilidade de teorias científicas. E tudo isso ocorreu em 1962. Desde então, os problemas da variação de significado foram amplamente discutidos. De fato, foram amplamente discutidos e por filósofos importantes que discordaram frontalmente do posicionamento adotado por Thomas Kuhn. Ele não recuou das posições dele, mas procurou ajustar, conversar estas impossibilidades. Então ele começa tratando desses impedimentos, né? E vai, esses filósofos que ele vai citar aqui, nós já trabalhamos nas nossas aulas avançadas, no curso Filósofos e Filosofia Clínica. Provavelmente isso não trará aos senhores estranhezas. Então ele fala: a maioria das discussões, ou todas elas, sobre a incomensurabilidade dependeram da hipótese literalmente correta, mas em geral interpretadas de modo exagerado, de que, Se duas teorias são incomensuráveis, então elas devem ser enunciadas em linguagens mutuamente intraduzíveis. Ora, se isso é verdade, reza uma primeira crítica. Se não há nenhuma maneira de enunciar as duas numa única linguagem, então não é possível compará-las. E nenhum argumento evidencial pode ser relevante para a escolha entre as duas. Bem, isso está bastante tranquilo, não é preciso fazermos nenhum aprofundamento aqui. Aí ele vai para a segunda e última linha. Ele diz, a segunda linha de ataque é, no mínimo, tão contundente quanto a anterior. Pessoas como Kuhn afirmam essas críticas, dizem-nos que é importante traduzir velhas teorias numa linguagem moderna. Mas, logo a seguir, essas pessoas fazem justamente isso, reconstruindo a teoria de Aristóteles ou de Newton ou de Maxwell, sem abandonar a linguagem que eles e nós falamos todos os dias. O que tais pessoas querem dizer nessas circunstâncias, quando então eles falam em incomensurabilidade? As minhas preocupações agora originam-se, sobretudo, desta linha de argumentação. Mas as duas não são independentes. Por isso, precisarei falar também da primeira. Está colocado o problema. Bem, o Thomas Kuhn vai abordar essa problemática e ele sabe os dilemas que ele vai encontrar. Primeiro, ele vai às raízes desse termo, da incomensurabilidade, que, como vocês viram na oficina de ontem, é oriundo da matemática, né? E ele coloca a impossibilidade de tradução entre elementos que são incompatíveis, dados as formatações completamente diferentes. Mas então, o Thomas Kuhn mostra, e aqui ele aponta diretamente para a analítica de Quine, de uma maneira difícil, de uma maneira complicada, ele vai fazer esse apontamento. Para que fique muito claro o que nós estamos dizendo, aqueles que têm papel e caneta podem anotar. A chave que ele encontra para, não para resolver, porque muitos filósofos aqui vão discordar e vão entender de outra forma, mas pelo caminho que Thomas Kuhn adota, a chave do que vem agora é a seguinte. Ele vai diferenciar interpretação de tradução. É notável o que esse filósofo faz nas próximas muitas páginas. Realmente um desses elementos de grande inspiração, baseados em muitos estudos, né? O Thomas Kuhn foi realmente um grande estudioso, um homem de grande profundidade em seus estudos e pareceu, durante quase toda a vida, como aquelas embarcações que progridem sempre contra o vento. Esse pareceu Thomas Kuhn. Vamos então a isso. E a partir do que eu vou colocar agora, esses elementos que nós vimos ficarão bastante claros, provavelmente. Está bem? Vamos a eles, então. Desculpem, eu mudei a página sem querer. Aqui está. Se quaisquer termos não vazios de uma teoria mais velha escapam à tradução na linguagem de sua sucessora, como podem os historiadores e os analistas ser tão bem-sucedidos em reconstruir ou interpretar essa teoria mais velha? Vou repetir para vocês. Se quaisquer termos, que não são vazios, não é, de uma teoria mais velha, escapam à tradução na linguagem de sua sucessora, como podem os historiadores e os outros analistas ser tão bem-sucedidos em reconstruir ou interpretar essa teoria mais velha, incluindo-se o uso e a função dos próprios termos? Vou ilustrar isso para vocês de várias... Há muitas ilustrações. Por exemplo, o hebraico. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que fizemos à Universidade Hebraica em Jerusalém, uma parceria com o Instituto. E lá, alguns tomaram conhecimento que o hebraico era uma língua praticamente morta, desaparecida. E um linguista, com toda a sua equipe, de maneira formidável, reconstruiu, a partir de poucos caracteres, a língua inteira. Inclusive a maneira de pronunciar em voz, a sonoridade, a plasticidade da língua. Algo realmente um feito que encontra raros paralelos na história da humanidade. Bem, como ele conseguiu isso? Uma vez que ele partiu, e isso foi uma reconstrução, ele usou de interpretação ou ele simplesmente fez transposições? O que ele fez ali? A resposta para isso é que ele praticamente fez um pouco de cada coisa. Em vários locais, ele precisou usar de interpretação, porque não tinha dado nenhum para aquilo. Precisou recorrer a arqueólogos, filósofos, linguistas, amigos que colocaram para ele que provavelmente determinada maneira de construir proposições e termos linguísticos derivavam de um modo de ser. Então ele cobriu aquilo com o que provavelmente era. Eis uma resposta ao que o Thomas Kuhn está perguntando. Ele diz, os antropólogos, num empreendimento estreitamente correlato, fazem isso mesmo. Vou aqui simplesmente pressupor que suas afirmações sejam justificadas, que não haja limites de princípio para a extensão em que esses critérios podem ser feitos. Vejam, Thomas Kuhn então está abrindo passagem. Né, para esse exemplo que eu dei, ele disse, bom, vamos partir do pressuposto que isso é possível, ok. Aí ele diz, sejam ou não corretas, como pensam que são, essas suposições são, em todo caso, fundamentais para os argumentos dirigidos contra a incomensurabilidade por críticos como Davidson, Kitcher e Putnam. Todos esses nós já estudamos nos cursos avançados. Ele prossegue, todos os três fazem um esboço da técnica de interpretação, todos descrevem seu resultado como uma tradução ou um esquema de tradução e todos concluem que seu êxito é incompatível até mesmo com a incomensurabilidade local. Bem, e é respondendo a esses autores que ele chega agora ao cerne da nossa oficina e do pensamento dele, aliás, com tudo isso que estamos tratando. Então, aqui ele vai fazer uma equiparação crucial entre interpretação e tradução. E claro que ele aqui está falando da obra Palavra e Objeto, Mundo e Objeto, que, com a qual ele discorda e diz que é um erro fundamental ali no trabalho do linguista. Vamos ver a argumentação desse filósofo. Thomas Kuhn diz assim, eu sustento que interpretação, um processo a respeito do qual terei muito a dizer, não é o mesmo que tradução. Olhem que interessante que ele coloca. Ele vai diferenciar interpretação de traduzir. E ele vai dar um exemplo muito bonito logo a seguir com coelhos. Então ele diz assim, pelo menos não como a tradução tem sido concebida em boa parte da filosofia recente. É fácil fazer essa confusão, porque a tradução real frequentemente, ou talvez sempre, envolve pelo menos um pequeno componente interpretativo. Bom, aqui Thomas Kuhn abre a frente para os ataques que ele recebe novamente de muitos filósofos, dizendo que não é indefensável o que ele está tentando propor. No entanto, dentro da linha de coerência do que o próprio Thomas Kuhn constrói, isso é defensável sim, claro que é. Vou repetir para vocês. Então ele diz assim, olhem, é fácil fazer essa confusão, porque a tradução real, frequentemente ou talvez sempre, envolve pelo menos um pequeno componente interpretativo. Olhem, vamos a um exemplo bem básico disso. você aprende que amor, no nosso idioma, em inglês é love. Muito bem. Aí você sabe que é a mesma coisa dita em outra língua. Foi assim que você aprendeu. Quando então você chega num país estrangeiro e alguém diz para você, pergunta em inglês, como é que no seu país você diz a palavra love? Bom, você está interpretando, isso é uma interpretação que você vai fazer, você diz love, ah, love em português é amor. Isso é só uma tradução, você decorou, você sabe, pronto, ou você precisa interpretar, você dizer, bom, no contexto em que você está me perguntando isto, não é love, seria mais um cuidado, seria mais um mind, uma preocupação, né? Um importar-se. Bom, aqui você traduziu e interpretou, mas existe uma linha que vai dizer, não, isso é só uma tradução já pronta, que um instrumento mecânico, um tradutor da internet faria, ou isso é uma interpretação? Vejam os dilemas que nós encontramos aqui e que o Thomas Kuhn está tentando enfrentar aqui nessa questão dele. Para ele, há uma separação aqui entre as duas coisas. Em filosofia clínica, nós não teríamos como argumentar como ele está fazendo. Algumas pessoas, elas, enquanto interpretam, traduzem. Algumas pessoas vão fazer de outra forma isso. Mas estamos falando de áreas distintas. Thomas Kuhn dirige aqui a crítica dele, a filosofia da ciência. É para ele, para essa área específica com que ele está conversando. Então ele diz que a tradução é algo feito por uma pessoa, para os presentes propósitos, ele vai nos dizer, a tradução é algo feito por uma pessoa que vai saber duas línguas. Isso é tranquilo, não é? Nesse exemplo que ele fala. Você não tem como traduzir de uma língua para outra se não conhecer. Então ele parte desse pressuposto. Daí ele diz, perante um texto escrito ou oral em uma dessas línguas, o tradutor sistematicamente substitui as palavras, as sequências das palavras do texto por palavras, com sequência de palavras de outra língua, de modo que produza um texto equivalente nesta outra língua. Digamos simplesmente que o texto da tradução conta mais ou menos a mesma história, apresenta mais ou menos as mesmas ideias e descreve mais ou menos a mesma situação que o texto do qual ele é uma tradução. Então, vamos supor, você vê um casal de namorados numa ilha, num arquipélago, namorando, e você pensa, isso em português quer dizer amor. Aí uma pessoa chega e diz para você, sabe como você diria isso na nossa língua? Você diz love, a mesma coisa que é na minha língua. Bom, é o que ele está dizendo aqui, mesmo contexto, mesma situação, mesmo, ok. Então Thomas Kuhn prossegue dizendo assim, digamos simplesmente que o texto da tradução conta mais ou menos a mesma história, apresenta mais ou menos a mesma ideia, descreve mais ou menos a mesma situação. Duas características da tradução requerem aqui uma ênfase especial. Em primeiro lugar, a língua na qual a tradução é concretizada já existia antes da tradução ter sido iniciada. Ou seja, a existência da tradução não modificou os significados das palavras ou expressões, pois é claro, ter aumentado o número de referentes conhecidos de cada termo, mas não alterou a maneira como se referem novos e velhos, tudo está determinado. Uma segunda característica intimamente relacionada a essa, a tradução consiste exclusivamente em palavras e expressões que vão substituir, não necessariamente umas às outras, as palavras e expressões originais. Bom, tranquilo. E isso é o que a maioria vai entender quando você está traduzindo. Você diz, ah, na minha língua, em português, se diz amor. A quem ouve, toma como factual, fidedigno, que você está falando da mesma coisa, apenas num outro idioma. uma tradução. Agora vejam, quando ele insere a interpretação nisso, ele diz, quando a interpretação está bem, não é mais tradução. Você vai interpretar o que está acontecendo. Aqui você não precisa saber duas línguas. Você pode saber uma, segundo o que ele fala. Em filosofia clínica, nós já temos um emaranhado de problemas aqui. Porque da maneira como ele coloca, já há uma tradução. Você vai ver uma escultura. E quando você começa a falar sobre aquilo, você, além de traduzir o que está acontecendo ali com a escultura, para outro dado de semiose, você também já está interpretando. Mas isso seria em filosofia clínica. Vamos nos ater aqui ao que o filósofo está trabalhando na área da filosofia da ciência. Ele diz sobre interpretação também. É um empreendimento praticado por historiadores e antropólogos, entre outros. Ao contrário do tradutor, o intérprete pode inicialmente dominar apenas uma única língua. A princípio, o texto no qual ele trabalha consiste no todo ou em parte em ruídos ou inscrições ininteligíveis. E ele dá um exemplo do linguista citado no início, quando fala em gavagai, exemplifica o material ininteligível do qual é parte. Gavagai. Vejam o que quer dizer. O intérprete busca o que quer dizer gavagai, esforça-se por aventar hipóteses, tal como a de que gavagai significa, abre aspas, olhe um coelho. Então, num idioma, quando você fala gavagai e vai traduzir para o inglês, significa olhe um coelho. E ele prossegue dizendo, as quais vão tornar então inteligíveis o proferimento ou a inscrição. Se o intérprete for bem sucedido, o que ele faz em primeira instância é apresentar uma nova língua, talvez a língua da qual gavagai seja um termo, ou talvez uma versão anterior da própria língua do intérprete. É uma questão aberta se essa língua pode ser traduzida naquela da qual partiu o intérprete. Adquirir uma nova língua não é o mesmo que traduzir dela para a própria língua. O êxito no primeiro caso não vai significar um êxito no segundo. Vejam que interessante o que o Thomas Kuhn está nos colocando. Então, uma pessoa que fala dois idiomas, ela pode, quando você pensa que ela está traduzindo, ela às vezes não está. Ela está usando duas linguagens para se referir de duas maneiras a uma coisa. Olhem o elemento, o que isso causa de confusão e pode causar inúmeras confusões, inúmeros aspectos aqui. Uma pessoa, dentro disso que ele está colocando, até o imponderável é provável. Uma pessoa pode então dizer que ama e não ama determinada pessoa, e isso estar correto simplesmente porque ela está usando dois idiomas, sem conversar um propriamente com o outro, ainda que quem vê de fora pensa que está. Ou seja, vamos trazer isso para a filosofia clínica. Você pode, por exemplo, com as suas emoções amar uma pessoa, amor. No entanto, com seus valores, axiologia, não amar essa pessoa. Só que às vezes, dentro da nossa alma, do nosso modo de ser, nossos valores não conversam com a nossa afetividade. Então, são duas línguas que você fala com relação a uma única coisa, mas essas duas línguas podem não conversar. Vai ficar muito esquisito, porque você vai falar com a pessoa e ela vai te dizer, eu amo muito determinada situação, etc. Está falando das emoções. E em seguida ela vai dizer, não tenho nenhuma afetividade por determinado contexto, situação, etc. Você dizer, mas não faz sentido. Você acabou de dizer que ama e agora está dizendo que não tem nenhuma afetividade. O que é isso? É que você está achando que lá no coração dessa pessoa, ela conversa duas línguas e ela não está conversando. Ela estava falando da afetividade, agora está falando de axiologia, valores. Quem vê de fora pensa que a pessoa está ciente disso. Ora, por quê? É o que Thomas Kuhn está dizendo. Pode acontecer uma tal coisa. E aí ele diz que para interpretar o proferimento de Gavagai, ou seja, olha o coelho, o antropólogo imaginário do linguista não precisa ser proveniente de uma comunidade linguística que conheça coelhos e possua uma palavra que faça referência a eles. Em vez de descobrir um termo que corresponda a Gavagai, o intérprete antropólogo poderia adquirir o termo dos nativos de maneira muito semelhante àquela em que, no estágio anterior, foram adquiridos alguns termos da própria língua. Isto é, o antropólogo, o intérprete, pode aprender e com frequência aprende o reconhecimento, a reconhecer as criaturas que suscitam o proferimento, Gavagai, entre os nativos. Em vez de traduzir, o intérprete pode simplesmente aprender qual é o animal em questão e usar para esse animal o termo empregado pelos nativos. Claro que daí ele vai inserir muitas vezes lá na língua dele, o inglês, um termo que é estranho, que não tem nada a ver, mas que pode ser encartado, eventualmente pode. Vejam os problemas, né? Ele termina nos dizendo o seguinte: eu tenho afirmado que os historiadores da ciência, ao tentar compreender textos científicos obsoletos, regularmente se deparam com situações desse tipo, ainda que nem sempre as reconheçam como tal. E é por conta disso que alguns, quando vão falar de elementos arqueológicos descobertos na Grécia, descobertos em outros lugares do mundo, na verdade estão enfrentando esses problemas que o Thomas Kuhn fala da incomensurabilidade. Por vezes acham que estão nos colocando coisas e não estão. Por vezes há um problema de deslocamento. Eu gostaria de terminar a oficina dando exemplos, um exemplo bem singelo, de maneira a amarrar todos esses conceitos. Talvez alguns tenham sentido dificuldade de acompanhar hoje esse trabalho. Por isso eu vou encerrar com um exemplo que envolve várias dessas questões. Olhem, um amigo seu é arqueólogo. Ele acaba de chegar da Grécia com um cerâmico, que na verdade é propriedade de um museu, que ele só vai entregar lá, etc. Então, você pergunta para ele: você poderia me falar sobre esse cerâmico? O que ele é? O que acontece aí? Esse historiador pode traduzir, pode dizer: isso aqui, nós recebemos o material, nós escavamos e sabemos perfeitamente para que ele era usado, para transportar água, eventualmente vinho, uma espécie de cânfora que era utilizado para isso, feito dessa maneira, daquela, etc. e tal. Aí você pergunta para ele: isso que você está fazendo é uma tradução no sentido daquilo que de fato houve ou também há uma interpretação? E o seu amigo fica: ixi, eu acho que é tradução, sim, porque é muito próximo do que aconteceu, mas também uma interpretação, porque nós não sabemos em que contextos, quando isso era feito, quantos desses cerâmicos eram fabricados, nem por que há uma inscrição e um desenho nele dessa forma. Vejam, ele está trabalhando todos esses fatores que o Thomas Kuhn coloca. Por vezes você perguntará: e por que essa abertura na parte de cima e essas três abas, uma vez que normalmente eram duas ou uma aba para segurar e transportar? E ele pode dizer: isso pertence ao plano da incomensurabilidade. Não temos como transpor isso para as nossas relações e modos de entender de hoje. E você diz: então há coisas que não podem ser interpretadas e traduzidas? Eles até podem, mas, claro, se você quer algo muito próximo, talvez se ponha a perder, talvez de uma maneira que não precisa ter essa correspondência com a verdade, possa ser feito. Isso, em linhas muito pálidas, é uma das aproximações ao problema que Thomas Kuhn, com muita dificuldade e imensas críticas, tentou aproximar. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Agradeço a presença dos senhores. Alguns terão aula em seguida às 19 horas. Para os demais, convido para amanhã às 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal. Até amanhã.